24 de abril de 2023, às 19h15, conforme resolução de mesa número 4 de 2022. Havendo número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Júlio Witt para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas e venham à sua presença. Adore ao Senhor no esplendor de sua santidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 17 de abril de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Comunicado número 2 de 2023. Na qualidade de presidente do Legislativo Municipal, vem por meio deste comunicado que a sessão ordinária do dia 1 de maio será transferida para o dia 2 de maio, devido ao feriado Dia do Trabalho, 1 de maio de 2023, com expediente normal das 8 às 11h30 e das 11h30 até o término da sessão ordinária. Terra de Areia, 24 de abril de 2023, Pedro Henrique Gross, presidente. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vilmar Zanquim, tem a honra de convidar para o grande expediente com o tema A Iniciação Científica no Litoral Norte Gaúcho. Proposição do senhor deputado Luciano Silveira a realizar-se às 14 horas do dia 2 de maio de 2023, no plenário 20 de setembro da Assembleia Legislativa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Era isso que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Neste momento, não havendo oradores inscritos, passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está à disposição do líder de bancada do MDB por 20 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que estão na assistência, quem nos vê e ouve pela Rádio Tom. Bom, o primeiro assunto que eu vou tratar aqui foi, semana passada, fui convidado pelo Partido dos Trabalhadores, alguns representantes do nosso município, para junto receber a emenda, né, de 150 mil do deputado Paulo Pimenta para custeio da saúde. Veio escrito aqui: ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico, atendendo a solicitação do seu Zenir Gross Kellerman, contemplei o município de Terra de Areia com a emenda parlamentar de minha autoria, no valor de 150 mil para custeio da atenção básica da saúde. Então, queria fazer o agradecimento ao Partido dos Trabalhadores que vem nos ajudando, né? Já tivemos o ano passado também contemplado através do Bom Gás, 150 mil para no recurso livre, o qual foi combinado que vai ser feito uma pavimentação. Então, a gente tem que agradecer quem nos ajuda. Então, a gente tem essa porta aberta junto ao Partido dos Trabalhadores, então estou aqui agradecendo como líder da bancada e como líder do governo. Quinta-feira tivemos a tão esperada inauguração do nosso poliesportivo Manuel Quadros. Ficou uma obra, apesar de todos os atrapalhos, né, Pedro, que começasse lá atrás com esse convênio, a gente conseguiu, graças a Deus, finalizar a obra. Está sendo entregue para a comunidade, agora vai ser pelos próximos dias aí disponibilizado para a comunidade usar. Pelos comentários, eu não pude jogar ainda na quadra, mas pelos comentários das pessoas que jogaram, muito boa quadra, de excelente qualidade. Então, demorou um pouco, mas graças a Deus temos mais uma obra entregue na nossa gestão, gestão qual nós fizemos parte, gestão Aloysio e Oswaldo. Então, está entregue à comunidade de ginásio poliesportivo, que a comunidade faça bom proveito e nos ajude a cuidar para que isso dure bastante tempo. Vamos falar um pouquinho do assunto, né, mais falado aí na nossa comunidade e na internet, né, que é o fechamento do acesso a um dos acessos do bairro Olaria. Bom, alguns moradores, falei com alguns hoje de tarde, ali quando estava colocando novamente o guarda-reio, alguns até me cobraram, né, atitudes da prefeitura e do prefeito Aloysio, mas a gente sabe que lá atrás a gente já vem, não é uma briga de hoje, né? A gente sabia que mais dia ou menos dia aquilo ia acontecer. Só que a gente não esperava que isso fosse tão agora. Porque nós viemos participando em audiências lá em São João do Sul, eles vinham falando sobre essa questão do fechamento das rodovias, a gente teve uma reunião a qual eu e o vereador Júlio estávamos presentes com a CCR, que inclusive quero deixar aqui relatado em ata, que foi uma das reuniões que eu mais fui desrespeitado como vereador do nosso município, onde que os diretores falaram que nós não soubemos aproveitar a BR-101. E aqui eu no qual dia até fiquei, o vereador Júlio depois pode relatar, fiquei muito bravo, e ele disse que nós tiramos água de copo da beira da 101 em vez de balde. Mas muito fácil cobrar uma população nossa que vive à beira da 101 desde que ela existe, né? Uma população pobre, dizer que ele, ah, por que vocês não fazem que nem lá no Doce Maquiné, não fazem um prédio daquele tamanho e aproveitam? Não se faz porque não tem dinheiro, porque as pessoas não têm possibilidade. Aí, agora, bota um guarda-rei, onde vai prejudicar o Thiago, que tem um jato ali do Nelinho. Vai prejudicar o pessoal lá que planta abacaxi. Hoje era 6 horas da tarde, estive acompanhando as pessoas que trabalham aqui no centro, passando a bicicleta por cima de um guarda-rei, para não dar a volta toda lá no bairro Olaria, para entrar na Rua dos Estagiários, sendo que aquela entrada, se a gente fosse bem discutir ela, para entrar para o bairro é contramão. Porque quando a gente entra para o bairro, tem que fazer um balão e entrar contramão. Então hoje, para entrar certo no bairro Olaria, não tem entrada. Se nós fôssemos falar sobre isso. Hoje não existe entrada certa para o bairro Olaria. E o que me deixa assim abismado é que fala-se muito em progresso, né? A 101, a duplicação da 101, a Rota do Sol, quando fosse feita toda a pavimentação e trazer progresso para o nosso município. Mas no momento que ela tranca o acesso a uma estrada que é mais velha do que a obra que foi feita, que não permite as pessoas de ter o livre acesso às suas casas. Então, qual o progresso que ela trouxe? Qual o benefício que ela trouxe para a nossa população? Que me privou o direito de ir e vir. Sei que hoje, todos estão de repente pensando em casa, hoje o Lucas está dando um discurso aqui, mas já fui em Brasília, conversamos numa audiência qual estava eu, o vereador Márcio e Júlio, falamos disso para a NTT, já falamos isso para a CCR, já falamos isso com o Dyer, agora vamos mais uma vez falar tudo de novo, que eu acho que eles não estão entendendo. Porque é muito fácil vir e dizer que a prefeitura tem que dar um acesso, porque o funcionário da CCR, quando foi botar, não, isso aí é culpa do prefeito, ele que tem que dar acesso para vocês. Tá, mas o acesso está ali. Quem está trancando o acesso é eles, não é nós, município. E a Rua dos Estagiários é mais antiga do que a obra da BR-101, que é a obra da Rota do Sol, que é a duplicação da BR-101. É importante, a gente sabe que quantos acidentes deixaram de ocorrer, a segurança, a gente sabe que melhorou muito. Não se discute isso. Só que eles têm que criar maneiras, não é simplesmente fechar o acesso das pessoas e achar que está tudo certo. Achar que não, que é só, na bota um guarda-rei e a pessoa tem que pular por cima. E pode registrar que quiser me cobrar alguma coisa depois. Eu não acho de maneira nenhuma a população errada em lá tirar guarda-rei. Na minha opinião. Porque como é que eles vão ter acesso? Como é que vai ficar lá? Vão entrar pro bairro voando? Então, fica aqui minha indignação. E já marquemos para ir na NTT, discutir novamente. O prefeito Aloysio entrou em contato com o nosso deputado estadual Luciano. Falamos para ele que o bairro não tem. Mostrei as fotos que o bairro ficou sem entrada. Ele está junto com o prefeito Aloysio para conversar com o Costela, que é o secretário de obras do Rio Grande do Sul, para cobrar do DENIT uma solução. Que aquela solução que foi nos imposta, nós não aceitamos. Então, deixo aqui minha indignação e uma boa noite a todos.
Obrigado. Líder Lucas, a palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, para exaltar vereador Lucas, líder da bancada do MDB, nós estamos unidos nessa causa e todos nós estamos procurando as lideranças políticas, porque se a gente não tiver ajuda dos nossos políticos, tanto a nível estadual quanto federal, a gente não vai conseguir vencer essa batalha. Há pouco até conversando com o Zenir também, que também está juntando as forças, lideranças do PT, lideranças do MDB, lideranças do PP, independente de partido, porque entendemos nós que quando o governo propôs a terceirização, pode ser essa privatização da concessão da rodovia, o intuito era manter a estrada em boas condições, manter e dar segurança para todos que andam com seus veículos nas estradas e também ter a segurança dos moradores das cidades por onde passa a rodovia, mas não diz em nenhum momento também de que iria ter a proibição do direito garantido a todos nós do ir e vir. Como nós sabemos, aquela estrada ali é mais velha que muitos aqui e é um direito adquirido da nossa comunidade. O bairro Serraria e o bairro Olaria, eles nasceram ali e se desenvolveram com a estrutura, e aquela estrada é um meio de ligação muito importante. Com esse guarda-reio que colocaram, com a justificativa de que é uma questão de segurança, mas antes de trancar, primeira coisa deveria vir notificar a prefeitura e abrir um diálogo. Porque nós aqui, quando temos alguma pauta, o que a gente faz? Audiência pública. Para tentar achar uma solução para dar melhores condições para tomar as decisões. Mas o que a CCR anda realmente fazendo é impondo. Simplesmente eles vêm, são os donos da razão, aplicando, segundo eles, dentro da lei, mas eu acho que a lei, acho não, tenho certeza, né, vereadores, que as leis, elas deverão ser feitas sempre para acompanhar o interesse público. E aquele guarda-reio do jeito que foi colocado ali e privado o direito das pessoas de ter o trânsito ali, ele está tirando o direito dos nossos munícipes. Como o vereador Lucas falou, de bicicleta já não dá para passar. Nós temos comércios ali que sobrevivem do trabalho com caminhões. Como é que vão passar? Nós temos os moradores que vão e vêm todo dia para o centro ou retornam para suas casas. Enfim, aquela rua, aquela travessia ali era bastante importante, né, vereador Júlio? É uma ligação importante no nosso município também. E nós temos, então, que continuar esse trabalho, vereador Lucas, e a nossa briga com a CCR, creio que não vai acabar nunca. Primeiro foi a questão das tendas. Depois os fechamentos dos acessos, como esse que aconteceu no bairro Olaria. Nós temos ali na Rua da Areia, que também fecharam um pedaço do acesso. Enfim, está muito fácil para eles virem, instalar um guarda-reio e não dar bola para a comunidade. Só que, em contratempo, né, ninguém consegue passar no pedágio sem pagar. Cobrar eles sabem muito bem. Inclusive, teve um aumento agora há pouco de 60 centavos no pedágio. Aí é muito fácil. É arrecadar e tirar. Arrecadar e tirar. No fim, nós estamos perdendo todos os direitos. O IPVA, que era para ser o imposto que era para a conservação das estradas, ele serve para cobrir rombo, déficit dos governos. O nosso Estado, inclusive há pouco tempo, quase destinou dinheiro do Estado para conservação de uma estrada federal, que é incabível também, porque a União não perdoa a dívida que o Estado tem. Pelo contrário, ela cobra e cobra com juros. E nós investimos em estradas que é de responsabilidade federal, porque quando eles cobram pedágio, o dinheiro vai, a sua maior parte mesmo, vai para a União. E claro, com a concessão vai para a CCR, né? É uma troca, um convênio, uma terceirização, melhor dizendo até. Então, senhores vereadores, vereador Lucas, vocês vão a Brasília essa semana, não sei quais os vereadores que vão, mas espero que tenham êxito nessa conversa. Precisando de alguma coisa também, visitem os gabinetes dos nossos deputados federais do PP, eles já estão também sabendo dessa situação. Nossos deputados estaduais também, juntamente com o governo estadual também, certamente estão conversando sobre isso, porque esse problema também, se vocês prestarem minha atenção, não é exclusivo de Terra de Areia. Eles estão fazendo isso em toda a extensão da 101, prejudicando as comunidades. Em Osório, Três Cachoeiras, e aqui não é diferente. Então, e nós temos ainda mais um aliado lá, né, vereador Lucas, com que a gente conversou quando a gente esteve em Brasília, que é o Espiridião Amin, de Santa Catarina, nos ajudou bastante naquela audiência pública, inclusive com uma questão que nós temos que levar em frente, que é essa questão do pedágio proporcional, né? Porque se a gente for para Torres andar só 50 quilômetros, a gente paga o mesmo pedágio de quem usa a rodovia toda. Então, nós temos um trecho de 100 quilômetros, né? Então, ele também tinha essa ideia de fazer essa proporcionalidade, que é uma coisa que nós temos que analisar bem, colocar em discussão, porque eu acho válida. Porque nós temos várias pessoas que moram em Terra de Areia e trabalham em Três Cachoeiras e vice-versa. Nós temos pessoas de Três Cachoeiras que trabalham em Terra de Areia e no cruzar o pedágio tem que pagar a integralidade. Eu acho injusto para com as pessoas que, principalmente nessa questão de trabalho, né, se deslocar todo dia e ter que pagar o pedágio, é pesado no orçamento. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, líder Márcio, pelas palavras. Neste momento, passo para a ordem do dia. Do Executivo, o projeto de lei número 20 de 2023. A ementa autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Secretaria Municipal de Obras e Trânsito. Alguém querendo discutir o projeto? Não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Do Legislativo, pedido de indicação da bancada do MDB número 2 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que subscrevem requerem, após ouvido o douto plenário, nos termos regimentais, seja encaminhado ao Executivo Municipal a seguinte indicação: que seja encaminhado ao Legislativo Municipal para apreciação e votação dos vereadores uma compilação em nova redação do Código Tributário, do Plano Diretor e Estatuto do Servidor Público, bem como seja elaborado o novo Código de Obras e novo Código de Posturas Municipal. Todos estes novos projetos deverão ser encaminhados através de projetos de leis complementares.
alguém querendo discutir a indicação. Não havendo quem queira discutir, coloco a indicação em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A indicação está aprovada por unanimidade. Passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Witt por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui no plenário, que nos assistem também através da live. Muito boa noite a todos. Não poderia também deixar de me pronunciar nessa tribuna hoje e também dar minha nota de repúdio à CCR, sendo que também sou um representante do bairro Laria, não só do município de Terra de Areia, mas como resíduo no bairro Laria, né, mais ativamente do bairro Laria, então tenho que defender os interesses do bairro. Nós temos sim que buscar alguma solução, né, vereador Lucas, que nem a gente já vem lutando há algum tempo, mas não adianta nós ficar só conversando aqui. Nós temos que buscar algo de concreto e não que nem vem acontecendo em algumas reuniões que o executivo faz, que nós ficamos às vezes sem ser convidados, né, vereador Márcio? Como aconteceu na reunião que era para contratar os guardas para cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, onde não pudemos participar porque não fomos convidados. Então, peço que, a respeito da CCR, tudo que for conversado, tanto com o executivo quanto com os colegas vereadores da situação, que nós possamos, né, vereador Márcio, fazer parte. O Lucas, quando era presidente dessa casa, e aqui deixo meu agradecimento a ele, na época que teve audiência pública em Brasília, né, nos convidou e a gente foi junto lá representando o município. Fizemos a nossa parte, tentamos, né, e não tivemos o êxito que nós gostaríamos, mas tivemos alguns. Isso já poderia ter acontecido, isso que está acontecendo, muito antes. Mas temos que buscar, né, sim, a solução. E muito pior que aquele acesso ali é o que já vem sendo feito. Nós temos o Evandro, que é um rapaz que parou de viajar porque corria risco na estrada, né, optou por parar de viajar, vendeu seu caminhão e fez uma oficina para trabalhar com carretas. Próximo ao campo do bairro Laria lá, todos sabem onde é, as pessoas que convivem ali para o bairro. Hoje ele não tem acesso para encostar uma carreta, para chegar um caminhão na oficina dele. Esse cidadão vai viver do quê? O Nelinho, que também todos conhecem, tem um jato de areia. Esse cidadão vai viver do quê? Os guris ali do falecido Doni, que trabalha com abacaxi, que precisam encostar carretas e caminhões ali no seu estabelecimento para descarregar, principalmente no verão. Vão viver do quê? Vão ter que mudar suas instalações? Isso que a gente tem que filmar e temos que levar. Eu até digo para vocês, se tiver como fazer, ou alguém que faça durante a estadia de vocês em Brasília, que faça um vídeo e mostrem para aquele pessoal do DENIT, né, como vive a comunidade do bairro Laria e do que vive. Temos ali hoje, o bairro Laria se tornou praticamente um polo industrial. Está aqui o Zenir, que é um empresário, né, trabalhando, fez ali vários pavilhões de aluguel. Temos posto de gasolina, temos olaria, temos dois postos de gasolina no bairro Laria, oficinas, um frigorífico, né, distribuidora de abacaxi, pessoas que trabalham na roça, que precisam se deslocar, como vão fazer? Eu acho que nós temos que fazer uma filmagem. A prefeitura tem pessoas que trabalham bem com filmagem, Então amanhã eu peço para vocês que peçam para fazer uma filmagem dessa e peçam, se possível, numa comissão daquela, vão até o senador Reis, vão até o senador Amin, que nem o vereador Márcio falou, são pessoas fortes do nosso Rio Grande do Sul, ao seu Moreira, né, presidente do partido do MDB, pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores, o Zenir está aí também, pode dar os contatos, e a gente consiga agir realmente. Nós estamos sendo pressionados para a nossa comunidade e elas têm razão. Nós temos que agir porque nós somos os representantes delas. Os deputados são os nossos representantes e assim vamos seguindo. Então eu peço que vocês que vão lá representar o município, não sei se o prefeito vai também ou não, que a gente possa fazer algo mais firme. Não só ficar na conversa. E no que precisar, que a gente possa ajudar, pode contar com nós, que nós vamos estar aí. Temos representantes lá também, não são do litoral, mas eu acredito que possam nos ajudar. Temos que unir força. Sempre falo nessa tribuna, que se nós não tivermos unidos, não conseguimos nada. E as poucas vezes que nós não conseguimos nos unir, não conseguimos. E não vamos conseguir. Temos que nos dar as mãos e agir. Mudar um pouquinho de assunto. Também gostaria já de deixar registrado aqui que vamos fazer alguns pedidos de providência, vereador Marcos. Estamos com as estradas também dos nossos bairros, né, com dificuldade. Recebi algumas fotos da estrada no bairro Serraria e no bairro Laria, em estado deprimente. A gente foi feito um calçamento, foi feito calçamento no bairro Laria também, no bairro Serraria, mas não podemos abandonar. Temos que botar material, temos que cuidar das nossas estradas. Aqui no centro também, próximo aqui, as pessoas nos cobrando que a patrulha está passando para gastar combustível, porque não tem material, então é melhor não passar. Se é para piorar a situação, é melhor não passar. Essa semana, ainda em conversa com o secretário de obras, dei uma sugestão para ele. A gente está tendo algumas dificuldades aí com algumas prefeituras, passando, desviando a balança do nosso município, e nós temos que dar exemplo. Disse até para o secretário para, se possível, contratar uma caçamba maior e passar pela balança, estocar material e as nossas caçambas, então, distribuir por dentro do município, para a gente poder inibir esses outros que fazem o desvio e estragam as nossas estradas, estragam as nossas pontes. Deixei essa sugestão para o secretário, espero que realmente eles consigam agir, porque estamos tendo não só desvio de caçambas das prefeituras, como também de outras empresas, né, desviando a balança e passando para as nossas estradas, dificultando, então, o trabalho da secretaria. Isso só onera nós. E a gente dando exemplo, a gente pode botar alguma coisa lá para inibir, pode mandar fiscalizar, né? Então, foi feita essa sugestão, mas espero também que, assim que possível, possa atender aí as nossas estradas. No restinho de tempo que me resta, quero deixar aqui, em nome do secretário Adriano, os parabéns. Com toda a dificuldade que se teve no nosso ginásio, então tivemos a inauguração do ginásio, graças a Deus, depois eu acho que 3 anos e meio, se não me engano, mais ou menos por aí, 3 anos, não tenho bem certeza, 6 anos, depois de 6 anos, então, tivemos então a inauguração do nosso ginásio. Vi a felicidade de muitas pessoas ali, vereadora Mara, que gostam de esporte, né, vendo aquele ginásio funcionar novamente. Então, deixar os parabéns, a gente entendeu, muitas vezes poderíamos ter cobrado mais ativamente nessa tribuna, mas como a gente tem feito, muitas vezes a gente entende a dificuldade que se tem, a gente entende que é difícil o poder público, então... Agora só venho aqui mesmo deixar esse registro e desejar aí que não precisamos mexer tão cedo, né, para que não tenha essa dificuldade novamente. Também parabenizar a secretaria pelo evento de sábado à noite, o Bike Night. Depois teve um show na praça, né, muito bacana. Já vi vários elogios aí nos grupos de bike que a gente participa. Não estou pedalando muito, mas participo de bastante grupo. Então, é importante esses eventos, né? Ontem também, à noite, teve ali um show, né, nacional ali com, não esqueci agora o nome, do Joel Amaral. E essas coisas movimentam a praça, movimentam a cidade. É também importante, mas que a gente possa sempre... Só mais um minuto, senhor presidente.
Conselho.
Que a gente possa sempre trazer esses eventos e junto com esses eventos, também poder manter a nossa cidade em ordem, né? Que a gente sempre é cobrado quando tem eventos. Ah, mas tem esse evento, mas falta aquilo. Tem aquele evento, mas falta aquele outro. Então, temos que manter a cidade em ordem para realmente poder fazer esses eventos e não ser cobrado. Só mais um minutinho nesse que me resta. O prefeito também nos passou aí que a CCR está praticamente intimando o município a ter que cuidar da ciclovia. Olha só, gente. Mais essa barbada, então, para o município, né? Fica aí, então, o triste fato dessa CCR, que eles praticamente ignoram os vereadores e o município de Itajaré. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Júlio, pela palavra. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Bom, voltar à tribuna para trazer algumas notícias para os colegas vereadores. Estive reunido com o prefeito Aloísio e com os secretários, tanto de Agricultura como o secretário de Obras. E nos passaram que foi feito agora vai ser feito um mutirão para colocar material em toda a região central do município e no bairro Serraria e Olaria. Que a gente sabe que precisa colocar o material, a gente sabe que está numa situação que só a patroa não adianta, como o vereador Júlio disse, e o prefeito nos passou que a partir da semana que vem vai ser feito o patrulhamento e a colocação de base nas estradas. Já está sendo colocado em algumas. O secretário da Fazenda nos passou que foi empenhado uma quantia expressiva de material para colocar nas estradas, e assim eu espero que aconteça. Então, trazendo aqui para os colegas vereadores que o material será colocado. Também trago a notícia que os materiais do Reluz começaram a ser entregues na prefeitura, já temos materiais chegando, e acredito que em breve estaremos já trocando toda a iluminação da região central do município, das laterais da 101, por iluminação de LED, com toda a fiação, braço, luminária, toda nova. Então, acredito que por um bom período a gente não vai ter problema com iluminação na região central, visto que vai ser todo trocado aqui na região central.
Isso é de uma partezinha, né? Só para perguntar, vai ser feito também as laterais, as marginais?
Pelo que me passou a Elisângela, vai ser feito as laterais também.
Obrigado.
Então, me passaram também que está sendo colocado no interior e na região da praia, está sendo trocado essa lâmpada amarelinha pela de LED. Claro, não é a mesma do Reluz, mas é uma lâmpada de LED e foi uma experiência que a prefeitura fez e está tendo uma durabilidade bem boa. O primeiro local que foi feito o teste foi feito no bairro Bela Vista. E em 6 meses queimou apenas 2 lâmpadas com a fiação antiga. Então a gente acredita que essa, não a do Reluz, mas essa que está sendo posta aí e trocada pela, além de ser mais barata, que não necessita do reator, ela só vai a fotocélula e o fio, ela esquenta menos, gasta menos energia e o custo-benefício dela é muito maior. Na questão de economia de energia e no custo para repor elas depois. Então, são notícias boas, nosso município está acontecendo as coisas, a gente sabe que não acontece na velocidade que a gente quer, né, vereador Diogo? Muitas vezes a gente tem um pedido lá represado de 6, 7 meses, mas vocês podem ter certeza, por mais incrível que pareça, todo dia de manhã as máquinas do município estão trabalhando. Estão trabalhando ou para um agricultor, ou estão fazendo algum serviço em alguma estrada do município. Vocês podem ter certeza que as máquinas estão paradas. A gente passou por um período difícil, porque a gente teve que fazer manutenção nas máquinas, há o desgaste natural. E vou trazer aqui para os colegas vereadores, por mais que a gente venha melhorando os salários dos servidores, em que esse ano a gente, o ano passado, implementamos o Vale, aumentamos o valor, melhoramos os tetos das categorias, a gente tem dificuldade de contratar. O que que acontece? Aí a parte, agora, já que a gente criticou tanto, né, tem a parte boa, que é a questão da obra, a manutenção da obra da 101, está empregando pessoas e torna a mão de obra mais cara. Então, as pessoas, em vez de querer trabalhar no município, preferem trabalhar para as terceirizadas da CCR, porque paga melhor. E aqui, já tive uma conversa com a secretária de Educação, e a gente está um pouco preocupado, que tem muitos concursos abertos em municípios vizinhos, no concurso do Estado, e pode ser que a gente perca muitos profissionais da área de educação. Que é o natural buscar um amanhã melhor, né, buscar um salário melhor, uma remuneração melhor. Então, acredito que no futuro mais próximo a gente vai ter que sentar e pensar um pouco qual rumo que o nosso município vai tomar. Porque a gente sabe que está tendo uma defasagem de funcionário por questão de valores. E a gente trabalhou bastante nisso nesses 6 anos, melhorou a remuneração, mas isso ainda é pouco. E a gente tem um entrave, né, do índice da folha e não consegue pagar mais. Mas eu acredito que, quem sabe, num futuro mais próximo, né, colega Diogo, que com a instalação desses condomínios, com a melhoria com mais comércios e empresas vindo para a Terra de Areia, a gente consiga aumentar a arrecadação do município. Porque não existe mágica, né? Não existe mágica. Para pagar, tu tem que recolher o tributo, senão não tem como pagar. Então, fica aqui essa minha preocupação quanto ao quadro funcional do município, que a gente tem que remunerar mais, mas hoje, infelizmente, não há possibilidade pelo índice da folha e pela questão financeira do município. E muita gente pode dizer, não, mas para fazer uma semana, né, um mês de evento no município, não é 100 ou 150 mil que vai ser gasto ali, que vai refrescar uma folha de pagamento que gira em torno de 1.300.000, 1.400.000 mês. A gente tem, ao longo dos anos, o patronal que não foi pago, né, que tem o município paga praticamente de 2 a 3 vezes o RPPS, que é o fundo dos funcionários públicos, que a gente sabe que antigamente podia deixar de se depositar, hoje não se pode, e o município ainda paga essas parcelas antigas. Então, algumas coisas que oneraram o município e hoje a conta está vindo. E, vereador Júlio, eu acredito que você já deve ter entrado em contato com os deputados estaduais e federais, que vocês têm conhecimento. Eu, hoje de tarde, liguei pessoalmente, em nome da bancada do MDB, para o Luciano. Ele se pôs à disposição, mandei as fotos. Ele está tão indignado quanto nós pelo fechamento, porque o bairro ficou praticamente sem acesso. Tudo que foi falado aqui nessa sessão sobre isso é... Eu acredito que eu sou uma pessoa que mais vivi aquilo ali, porque a gente morava naquele local, tivemos que sair pela questão de ser indenizado, vim para a região do centro, meu padrinho. Então, mudou toda a estrutura do bairro lá atrás. A gente sabe que teve no nosso bairro, pós-privatização, teve praticamente um desvaziamento de população. Que as pessoas pela privatização, saíram do bairro, muitos vieram morar no centro, outros foram embora para outro município. O bairro se readaptou, abriu empresas, mudou a dinâmica, abriu posto de gasolina, o Zenir fez os pavilhões para aluguel e vinha empresa para o município. Então, o bairro hoje, ele conseguiu, depois de ter o dano de passar a obra, que a gente sabe que sempre tem um benefício e tem um transtorno, das pessoas terem que se mudar, ter que vir para a região do centro, botar um novo comércio, ter um... Então, tudo era incerto naquela época. Mas todo mundo era contente, não, vai ter a duplicação, vai ter o benefício, vai ter a segurança, mas ninguém naquela época pensava que ia ter o que tem hoje, que é o fechamento. Fico aqui preocupado, me criei ali pertinho do Thiago e do Nelinho. Como é que eles vão trabalhar? Como é que o frigorífico vai receber o gado? Será que vai passar embaixo do viaduto um caminhão carregado com gado? Hoje o frigorífico emprega mais de 30 pessoas. O Evandro vai fechar as portas? Vai ter que vir lá pela Helhota, por dentro, pedindo para o Kiko permissão para poder entrar? E tu falaste bem, vereador Júlio, a gente tem que mostrar que não é o simples fechar. Sim, a gente sabe que tem que ter a segurança, mas perguntei para inúmeros moradores ali, quando a gente estava hoje, eu não me recordo de um acidente passando naquela, fazendo aquela passagem de um lado para o outro ali. Eu não me recordo de um acidente. Então, tem que pensar na segurança, mas tem que pensar em alternativa para quem mora. Não é botar guarda-rei na beira da 101 toda e deixa assim. Nós não somos a freeway que não tem vida. Terra de Areia tem 35 anos de história. Antes da 101 passar, o centro de Terra de Areia é Cornélios. Então, a história da 101 e a história de Terra de Areia se confunde. Porque o aglomerado urbano de Terra de Areia se formou pela construção da BR-101. Então, tem que ter uma sensibilidade no tratar para a gente poder existir vida. Obrigado, meu presidente.
Obrigado, vereador Lucas, pelas palavras. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Diogo Souza por 10 minutos.
Senhor presidente, Pedro Gross, nobres colegas vereadores. Alô. Novos colegas vereadores, população que nos assiste através da live da Rádio Tom, na assistência aqui na Câmara, servidores desta casa, boa noite a todos. Primeiro gostaria de parabenizar o Executivo.